falando sobre insetos que entram no ouvido nesse período chuvoso, às vezes quando não é chuvoso. Entrevista. Doutor Humberto Reis, de volta mais uma vez aqui, falando sobre insetos que aproveitam esse período, né? Que tem um número maior, período chuvoso, e acabam invadindo os nossos ouvidos e, às vezes, prejudicam o nosso tímpano. Antes de entrar para o break comercial, falávamos que besouros entram, aranhas entram, e o que mais entra no ouvido, doutor Humberto?
Normalmente a criança coloca feijão, pedrinha, pipoca, bolinha de isopor, essas tarraxinhas de brinco, às vezes até brinco, já tirei brinco. Então, coloca tudo. Essas esponjinhas de sofá, de cadeira, né, ela tira um pedacinho e enfia no nariz, também é bem frequente. Às vezes um pedaço de papel, tampa de iogurte, aquela meio de alumínio, dobra e enfia lá dentro, é de tudo, que tiver
meu
na
Deus
frente.
Do céu.
Tem criança que tem essa característica, tem criança que já foi duas vezes lá, botou uma coisa numa época e um ano depois colocou de novo.
Resolve experimentar de novo.
E tem criança que isso nunca passa pela cabeça.
Com certeza.
Então, depende de cada um, né?
No caso dos insetos, né? Besouros e outros insetos que possam entrar. Uhum. Quando traz sequelas para o tímpano? E aí?
Aí o besouro, esse mais cascudo, ele tem mais força, né? Então ele pode bater e estourar o tímpano. Entendi. Uma vez eu vi um que metade estava para dentro, a cabeça do besouro estava dentro do ouvido, e a outra metade, a bunda dele, estava para o lado de fora. E o corpo dele no meio do tímpano. Aí não deu para tirar, porque o tímpano dói muito, né, quando encosta.
Entendi.
Teve de fazer anestesia para eu poder segurar nele e puxar para fora. E ficou buraco no tímpano. Então, quando deixa alguma sequela, é a perfuração do tímpano. Uhum. O tímpano perfurado, se a gente cuidar para não entrar água, ele pode reconstituir sozinho num prazo de até 15 dias. Criança é 5, 6 dias, já recupera. Adulto é até 15. E aí se reconstituir, beleza, tá tudo resolvido, não fica sequela nenhuma. Mas se entrar água, ou se o buraco for muito grande, aí vai ficar uma perfuração timpânica definitiva. Aí, então, nesse caso, lá na adolescência, porque eu tô falando de criança, né? Mas
sim.
Se for adulto, já dá para fazer a cirurgia em seguida. Se for criança, precisa esperar entrar na adolescência para poder pensar na correção cirúrgica.
Uhum. E como que é essa correção cirúrgica?
Aí depende. Pode tirar um pedacinho da cartilagem aqui dessa pontinha que a gente tem na frente do ouvido. Pode tirar um pedaço da cartilagem. Ou pode tirar um tecido que tem logo abaixo do couro cabeludo. Corta o couro cabeludo uns 3, 4 centímetros. E aí tira uma rodinha de um tecido que tem logo abaixo na frente do músculo que envolve a cabeça. Aí ele é mais ou menos parecido com o tímpano. E aí enfia lá dentro e aí reconstitui. É uma cirurgia rápida de fazer, sangra muito pouco.
Mas é um local muito pequenininho para ser feito.
Isso. Aí tem de ter técnica, tem de usar microscópio, né? Para colocar direitinho no local certo. E funciona. Quando a cirurgia é feita, ela sempre dá o resultado que a gente busca.
Qual é a função do tímpano?
A função do tímpano, primeiro, é proteger a parte lá de dentro, né? Para evitar que entre água, para evitar que entre impureza, para evitar que entre bicho. E segundo, ele recebe, é como se fosse um tambor, né? Ele recebe o som e esse som é captado por aquele trio de ossinhos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, e com isso ele é conduzido para dentro da cóclea, que é onde a gente escuta o som. Então, a nossa transmissão, ela se dá por meio do osso. O som que a gente escuta, inclusive tem a velha história do Beethoven. Ele teve perda de audição, uma doença chamada otosclerose, e aí para escutar melhor ele mordia o piano. Então o piano dele que está em exposição, se não me engano é em Viena, está todo mordido. Porque como ele não conseguia escutar por via aérea, ele mordia porque aí o som passava pelo dente, osso e chegava lá na cóclea dele. E aí ele conseguia produzir...
Quem falou isso para ele, hein?
Ele percebeu, né? Porque na época, claro que não existia.
Não existia.
A figura do otorrino, toda essa ciência não existia. Ele percebeu que ele sentia a vibração sólida, por meio sólido ele percebia melhor. Então ele começou a morder o piano para poder continuar tocando e fazendo as composições dele.
Eu não sabia disso, não, que o piano do Beethoven era mordido, não.
É mordido. Meu professor visitou, meu professor otorrino, sabendo da história.
Foi visitar.
Foi lá e fez questão de ver o piano lá todo mordido. É bem interessante, né?
Muito interessante. Para mim, está em primeira mão isso.
É interessante mesmo.
Está em primeira mão. É. Então, existe a reconstituição do tímpano.
Sim, aí o tímpano ele reconstitui espontaneamente se o tamanho desse buraco for pequeno, né? Porque o tímpano ele tem 1 centímetro. Ele é uma rodinha, um círculo de 1 centímetro. Se a perfuração for de 1/3 até 1/3, dá 0,3 centímetros, ele tem chance de fechar sozinho, desde que não entre água. Então, o paciente que vai lá, muitas vezes, com o tímpano furado, eu comento, olha, pega um algodão, coloca um óleozinho, e qualquer um pode fazer em casa, se tiver com dúvida se estourou, se não estourou, qualquer óleo de soja, óleo de girassol, azeite doce, óleo Johnson, óleo de amêndoas, enche o algodão com óleo. Se o óleo entrar, não vai prejudicar o tímpano, mas se a água entrar, água do banho, água do chuveiro, aquele vapor d'água que fica depois que termina o banho, o espelho fica todo embaçado depois do banho. Aquele embaçado está dentro do ouvido também. Então tem que ficar protegido 100% antes de entrar no banho, já coloca o algodão. Só coloca quando vai lá para a cozinha, lá para a sala, que lá está seco. Aí a gente mantém o ouvido 100% seco durante esses dias em que ele precisa desse ambiente sem umidade para poder recuperar. Se não cuidar, meu amigo...
A água prejudica também o tímpano?
Prejudica demais.
Mergulhou, entrou
teve,
água.
Acho que foi segunda-feira que teve uma paciente lá, uma jovem, que estourou na madrugada de domingo para segunda. E aí ela toda ruim, acho que de carinhanha. Aí ela acordou, viu que tinha sangramento no ouvido e veio direto pro consultório. Então eu falei, poxa, beleza que veio assim, porque aí nós vamos fazer o tratamento, daqui a 10, 15 dias o tímpano não está fechado. Mas às vezes o paciente vem 10 dias depois, porque aí já começa a sair pus do ouvido, já dá bactéria, aí já complica, aí não vai fechar mais.
Doutor Humberto, vamos falar um pouquinho agora sobre amidalite, o que é?
Sim, a amidalite é uma infecção causada nas amígdalas, nós temos duas, uma de cada lado. A amígdala palatina, ela pertence a um sistema grande de defesa que nós temos aqui na região da boca, mas que não é só a amígdala que oferece resistência. Então, nós temos a parte de trás da língua, nós temos a amígdala, o céu da boca, aquela campainha que a gente enxerga lá atrás, a parede da faringe lá atrás, tudo isso oferece defesa para a gente. Tá? Então, às vezes a gente fala, mas precisa tirar. Ah, mas a amígdala não é o que faz a defesa da gente? É, também. Não é sozinha, é a amígdala e mais tudo que a gente está enxergando ali tem defesa. Ah, então, tem alguns pacientes que essa amígdala já não oferece tanto essa defesa, ou porque já veio com essa deficiência no sistema imunológico, ou porque começou a ter infecções e a partir daí essa bactéria reside na amígdala e volta a promover novas infecções com friagem, com bebida gelada, ou com certos descuidos em relação ao ambiente. E aí ela volta a produzir novas infecções e essas infecções podem causar uma infinidade de outros problemas no organismo. Então, como forma de prevenção, porque a gente não tem como adivinhar se vai piorar muito ou se vai ficar só nas crises. Então, como forma de prevenção, porque ninguém quer uma doença agravada, é recomendada a cirurgia de amígdala palatina quando a gente vê um caso de paciente que tem 3, 4, 5, 8 infecções no período de 1 ano.
Qual é o momento em que é indicada a cirurgia? Para criança ou para adulto?
Isso. Aí tem a indicação pelo volume de crises, pela frequência, né? Então, aquele paciente que tem mais de 3 crises ao ano, a gente recomenda a cirurgia. E aí, então, seria cada 4 meses uma infecção, cada 3 meses uma infecção. Ele consegue tratar com antibiótico, mas dá 3, 4 meses, tem de novo. E assim vai indo. Então, essa criança, ela tem a possibilidade da bactéria passar para o sangue, pode causar uma doença chamada febre reumática, as pessoas conhecem, precisa fazer aquela benzetacil cada 20 dias durante 5 anos.
Ali é difícil, minha irmã passou por isso.
Aí, ou essa bactéria pode se alojar no rim e a criança pode perder o rim. Eu já atendi uma criança que tinha perdido o rim por causa de amidalite, que aí deu a nefrite e aí perdeu o rim. Ou ela pode se alojar nas válvulas cardíacas com graus variados de comprometimento. Tem criança que precisa operar o coração porque teve uma infecção secundária à amidalite. Então, quer dizer, são riscos potencialmente graves que a criança vai enfrentar caso ela continue tendo uma crise atrás da outra. Uhum. E aí, então, eu já atendi mãe que teve problema de amidalite, com isso teve doença cardíaca, com isso fez cirurgia e o filho começou a ter crise. Quando ela viu que começou a ter crise, já levou lá e pediu a cirurgia.
Ela entrou em desespero, né?
É, então não queria que o filho passasse pela situação que ela passou.
Sim.
É, aí, mas às vezes a gente diz, ah, mas não é bom para a defesa? É, mas se não está funcionando, porque está tendo crise, é porque não está funcionando a defesa. Uhum. É melhor tirar do que continuar tendo as crises. E a cirurgia é um procedimento muito simples, leva 35, 40 minutos. Quem mora próximo aqui vai embora no mesmo dia para casa. A recuperação a criançada gosta, porque é danoninho, sorvete, iogurte, suco gelado.
Açaí agora, né?
Açaí, milkshake, é uma maravilha para as crianças.
É isso.
Durante dois dias. Agora tem menino, os meninos são um pouquinho mais esganados com a comida. Uhum. Tem menino que no dia seguinte não come se não for comida. Aí pede que seja macarrão, arroz, feijão, carne moída.
E pode ser?
Aí depende. Se não estiver doendo, e para nossa felicidade as crianças recuperam muito mais rápido.
Com certeza.
Se não estiver doendo, pode. Se estiver reclamando de dor, aí não vai dar certo, né? Aí tem de ficar no geladinho, no sorvete. Uhum. Para depois, no terceiro dia, começar com a comida mais normal.
Estão perguntando ali qual a função das amígdalas. E uma vez retirada, tem alguma consequência à saúde do paciente?
É aquilo que a gente estava falando. A função é de defesa. Só que tem amígdala que não oferece mais defesa. E a prova disso é que ela, em alguns casos, começa a dar infecção repetida, uma atrás da outra. Então, ela já não está funcionando mais como um organismo de defesa. Uhum. Então, a gente pode tirar. Aí, uma vez retirada, a consequência... Não tem consequência, porque ela é parte de um sistema de defesa. Então, se tirar a amígdala, não vai ficar sem defesa. Porque tem o céu da boca, tem a campainha, tem a parede da faringe lá no fundo, tem toda a parte de trás da língua, tudo isso está oferecendo defesa. Se houvesse algum comprometimento, o que, que a gente teria percebido? Que depois da cirurgia, a figura lá, o paciente, ou adulto ou criança, começaria a ter mais infecções de vias aéreas, né? Então, resfriado, gripe, começaria a ter pneumonia, começaria a ter... E não é o que a gente vê exatamente o contrário. A criança melhora, ganha peso, o rendimento na escola melhora, o padrão de sono, quando a amígdala é grande demais, a criança ronca e tem pesadelo, sonha que tem bicho correndo atrás dela a noite toda, o pesadelo desaparece, o padrão de sono melhora. Então, quer dizer, a cirurgia não traz malefício algum, pelo contrário, elimina um foco infeccioso no organismo do paciente e é uma cirurgia que o resultado a gente já sabe qual é. Acaba com a crise, em definitivo. Uhum. E a amígdala não cresce de novo, né? Uma vez que tira, acabou. Não tem como ela crescer de novo.
É uma glândula, né?
É. Não tem como ela crescer de novo e precisar de cirurgia de novo. É uma vez e acabou.
Uhum. E por que retira também as adenoides?
Ah, aí tem alguns casos, né? O mais frequente é fazer só a amígdala, né? Mas tem alguns casos em que a adenoide também tem um crescimento maior junto com a amígdala. Porque às vezes a amígdala tem infecção e não está grande, né? Às vezes ela é grande, às vezes ela é média, às vezes é tamanho pequeno e a infecção é separado disso. Mas quem tem a amígdala grande, às vezes tem adenoide grande também. E aí isso dificulta a respiração, a criança fica de boca aberta às 24 horas do dia, porque o ar que passa pelo nariz, ele é obstruído pela adenoide. E aí para poder respirar, a criança puxa o ar pela boca, para completar o tanto de ar que precisa para sua respiração. Uhum. Aí nesse caso, além da cirurgia da amígdala, é feita também a cirurgia da adenoide. A adenoide, ela é raspada. Uhum. E aí, então, só que a adenoide, se a gente faz antes de 6 anos de idade, ela pode crescer ainda um tanto. Então, tem criança que a gente opera com 2, por exemplo, 2 anos e meio, e a gente avisa, ó, talvez ela cresça um tanto aí até os 6 anos de idade. Se opera depois dos 6, aí ela não cresce mais.
Uhum. Tem pergunta de ouvinte, coloca aí, Arles, você, por favor. Essa cirurgia tem algum risco de alterar o timbre da voz?
Não, aí assim, ó, a criança, ela inflama mais essa região da laringe depois da cirurgia. E aí, então, pode ser durante 15 a 20 dias que a voz fique um pouco diferente. Porque a criança não está acostumada a falar sem amígdala e sem adenoide. Quando a gente tira, aí a voz fica meio estranha, meio fanhosa, sai pelo nariz. Aí, à medida em que os dias vão passando, a inflamação diminui, a voz volta para o normal. Porque a gente não mexe aqui embaixo, né? A voz, o timbre da voz que caracteriza cada pessoa, quem está me escutando e já me viu, reconhece que sou eu. Quem está escutando a Neide Lu, reconhece, essa é a voz da Neide Lu. Ele não é dado aqui em cima pela amígdala e pela adenoide. Ele vem aqui de baixo, mais abaixo da nossa laringe. Uhum. Como não é mexido na laringe, não tem como mudar o timbre de voz. Pode ficar alterada a fonação nos primeiros 15 a 20 dias pelo processo inflamatório.
Sim.
Mas depois volta para o normal. Ninguém muda a voz com a cirurgia.
Retirando a adenoide, ela pode crescer? Outra pergunta.
Isso é o que a gente tinha respondido antes. A adenoide, até 6 anos de idade, ela pode ter um crescimento depois da cirurgia. Se a criança atingir os 6 anos e a gente faz adenoide...
Tá chovendo
aí,
pergunta ali.
Aí ela não cresce mais.
Tá chovendo pergunta ali. Causas e precauções da rinite alérgica.
Aí já é outro tema.
É outro
né?
tema,
a parte
né?
da rinite. Mas tudo bem, a gente fala. A rinite alérgica, ela é um processo inflamatório das vias nasais em resposta a alterações do ambiente. Essa alteração pode ser pó, poeira, perfume, um cheiro diferente. Às vezes alguém compra um produto bom para casa e acaba atacando o nariz. Agora, o mais comum é a congestão do nariz por mudanças na temperatura. Né? Então, está calor e faz frio, está um dia quente e depois chove. Como aconteceu agora esses últimos 4 dias aí que fez chuva. Então, é comum as pessoas ficarem com o nariz mais entupido, com coriza, com coceira, espirradeira. Né, que caracterizam esses 4 sintomas, né? Coceira no nariz, espirradeira, congestão e coriza, caracterizam a rinite alérgica. Então, as causas são essas. A principal é variações no clima e na temperatura. Então, tem gente que dorme com o ar-condicionado ligado, batendo vento. Aí, um dia está quente, resolve dormir sem camisa e mantém o ar ligado com vento. Uma coisa é acordado, a minha temperatura é uma. Outra coisa é dormindo, a minha temperatura é outra. Então, eu já atendi paciente com rinite, que eu estava comentando, deve estar passando frio de noite. Ah, sim, doutor, eu acordei 3:30 da manhã, estava um frio. Então, até acordar, imagina o tanto de frio que essa figura passou durante a noite enquanto dormia. E aí, claro que quando acorda, o nariz está entupido, está com coriza, né? E essa congestão dura muito tempo. Aí, o que acontece? É que o clima aqui é muito quente, a nossa tendência é dormir com ar-condicionado.
Noite de ontem para hoje, ninguém sabe se o sol foi embora ou não, né? Tá super quente.
Tá quente igual, é abafado igual, com chuva, sem chuva. E à noite a gente é acostumado a dormir com pouca roupa. Aí essa paciente que passou frio na noite anterior, que tá com o nariz entupido, ela vai desligar o ar-condicionado? Não vai, a não ser que ela seja orientada, né? Uhum. Senão ela vai de novo, na noite seguinte, passar frio. O nariz não melhora.
Com certeza.
Aí tem gente que procura o atendimento e diz, eu tô há 20 dias com esse nariz entupido e tá começando a sair um catarro amarelo, porque já tá começando a dar sinusite. Já deveria ter tratado antes. Não tratou, porque achou que ia melhorar de qualquer jeito, mas também não teve os cuidados básicos. E aí começa a dar sinusite. Aí vai procurar, já está com uma sinusite inflamatória ou bacteriana. Aí tem de olhar para ver o que está acontecendo.
Uhum.
Tá, mas então a pergunta dela sobre as causas acho que era só as causas que ela queria saber, né?
Tá, tem mais pergunta ali, só que a gente vai para o intervalo e volta em seguida para continuar sobre cirurgias, sobre o nosso assunto. Cirurgias de amígdalas, tá certo? E também vamos responder ali a pergunta,
pessoal, né?
O uso de sorin, qual é o efeito colateral? Daqui a pouquinho você responde. E mais perguntas que o pessoal estiver fazendo. Você pode interagir com o laringologista. Tá fazendo o maior sucesso aqui hoje no programa. Perguntas, muitas perguntas. Inclusive, a gente tá suspendendo as perguntas nossas aqui para atender a você, ouvinte. Qual a pergunta que tem aí? Eu deixei alguma no ar?
A do sorine.
A do sorine, né?
Que
sorine
problema,
prejudica
cara.
Ou não?
Prejudica, porque assim, tem o sorine infantil, que é igual ao soro fisiológico, não tem problema. Mas o sorine de adulto, ele causa vasoconstrição, ou seja, ele espreme as veias e artérias. E aí, então, se a pessoa usa esse sorine e vai fazer uma atividade física, pode faltar sangue no coração. E aí pode dar um infarto.
Põe no nariz e afeta o coração?
Isso. Então, sempre que alguém chega lá dizendo, eu uso sorine para abrir esse nariz, eu recomendo imediatamente parar com o sorine e iniciar o tratamento mais correto. Porque hoje em dia tem tratamento que funciona muito bem, com alto grau de segurança e que, então, tira a necessidade desse sorine. Às vezes a gente vai na casa de alguém, aí tem tá meio abafado ou usaram algum produto químico e aí a gente tem o nariz entupido. Muito bem, aí é uma noite, a gente quer usar o sorine, usa, tudo bem. Agora, se a gente continuar usando outro dia, aí é onde a gente amplia essa possibilidade, né, de algum agravante acontecer com a gente. Para evitar isso, o ideal é usar a medicação mais correta, que não tem esse efeito imediato que o sorine tem, ele demora horas para funcionar, Mas também se a gente começar a usar ele 2, 3 dias antes de ir para algum local onde vai fazer frio, algum local que a gente sabe que tem pó e poeira, serve como preventivo com um grau de eficiência muito alto e sem esse risco que a gente estava comentando aí para a saúde.
Uhum. Mais perguntas, Arles? Vamos lá. Neide, tenho muita coceira no meu ouvido. O que pode estar acontecendo? Zé Linda.
Então deve ser paciente adulto, né?
É.
Então, coceira no ouvido, se ela está falando que tem muita coceira, eu suponho que seja um evento assim de longo prazo. Durante anos, ela tem coceira uma época, dura uma semana, passa, outra hora tem coceira de novo, então isso não deve ser micose. O que deve ser é ansiedade. Ansiedade causando o que a gente chama de eczema, né? Eczema é uma inflamação no ouvido decorrente de angústia, fatores emocionais, ansiedade. A gente tem aqueles casos de paciente que tem um monte de lesões na pele causados por ansiedade. Tem vitiligo, por exemplo, é causado por ansiedade. Tem psoríase causado por ansiedade. E no ouvido causa eczema, que pode ser no ouvido, no cotovelo ou no joelho. Então, o mais provável é que seja ansiedade, essa coceira no ouvido aí.
Sou professor e gostaria de fazer uma consulta com fono. Só o otorrino pode indicar?
Não, dá para ir direto no fono. É que tem situações que tem de olhar o otorrino também, ou antes ou depois. Mas dá para ir direto no fono, sim, sem problema.
Rivaio Rodrigues, tenho rinite e sinusite. Dependendo da situação, fico mal das mesmas. Qual o tratamento correto e ambas têm cura?
É, aí vai ter de ir no especialista nesse caso, né? Porque essa sinusite provavelmente ela vem em decorrência da rinite. O que tem de ser tratado é a rinite. Se ela está falando que tem há bastante tempo, né? Então, já não sei se conhece os medicamentos, mas provavelmente vai ter de usar spray no nariz, vai ter de usar um comprimido desses mais modernos para controle de alergia. Se estiver em crise, vai precisar de um medicamento injetável para ter potência na primeira quinzena de tratamento, os primeiros 15 dias. Mas aí vai ter de olhar no especialista primeiro. Uhum.
Quero parabenizar pelo seu programa. Obrigada. Meu filho sobre... Peraí, está demais. Meu filho está com problema, né? E está sentindo muito. Bom saber um pouco mais. Parabéns também ao doutor Humberto pelo trabalho que faz em nossa cidade. Foi a Cássia Carvalho, está elogiando aí. Ela está gostando, porque está informando porque ela tem esse problema. Gostaria de saber como tratar a sinusite. Quando não trata a rinite, piora o quadro clínico, em consequência, sinusites?
É isso mesmo.
Certo? Sempre fico com rinite alérgica, febre e dor de cabeça. Isso atrapalha a minha rotina, porque é quinzenal. O que devo fazer para resolver? Sempre vou à UPA. Me falam que é resfriado. É normal estar com resfriado o tempo todo? Estranho. Obrigada pelos esclarecimentos.
Então, é isso aí. Ela provavelmente não é resfriado frequente, mas sim manifestações de alergia frequente. Uhum. Aí ela vai precisar de um tratamento específico também para alergia.
Tem que descobrir o que é que tem, né?
Vai ter de olhar, ver se... É porque tem 3 tipos de alergia no nariz, né? Então tem de olhar para ver qual, para que lado que a gente vai. Mas aí tem de ser especialista. Na UPA ela não vai conseguir esse...
Com certeza. Esse, o senhor atende esse problema, né?
Atende.
Pois é. E pode procurar o doutor Humberto, viu? Ele não enrola nenhum paciente, não. A minha filha se trata com ele. E eu também, quando preciso. Sou Jária, de Palmas de Monte Alto. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de doutor Humberto Reis, pois depois que levei meu filho no consultório dele, nunca mais o meu filho precisou ficar internado, graças aos remédios que ele passou. O menino tem bronquite asmática.
Obrigado.
Que coisa boa. Olha só o trabalho bem feito como que é, né? Boa tarde, Neide. Vai o meu abração para o companheiro Humberto Reis e todos da 106. Valeu, Neide. Jorge Almeida, Alvorada. Abraços para todo o pessoal da Volta Ciclística.
Ok.
Que miscelânea foi hoje, né?
Foi hoje. E nem falamos de Volta Ciclística, era o tempo fechando.
O tempo já passou. Poxa. Mas fale da Volta Ciclística. Vamos finalizar nossa entrevista falando da Volta Ciclística, que está finalizando agora, né?
Então, terceiro ano, foram 6 etapas, a 6ª etapa é agora, domingo, dia 4. Quem quiser ir lá ver o evento, vai ter muita gente, muito ciclista, homens e mulheres disputando as posições. Vai ser lá no Jardim Juliana, para quem não conhece, é a estrada que vai para Matina. Então, 2 quilômetros depois é onde fica ali aquele cemitério Jardim Juliana. A largada é ali, tem um quebra-mola, a gente para os carros ali, fica... 70 bicicletas, 70 ciclistas, alguns com a sua família, filhos, esposa e a mulher vai com o marido muitas vezes. E aí então, largada às 7h30 nesse domingo, dia 4 de novembro, chegada prevista para os homens 2 horas e 5 minutos depois, então mais ou menos 9h35, 9h40 vai estar chegando o primeiro pelotão masculino, e a das meninas, meia hora depois, deve estar chegando as meninas. Então é uma festa muito grande, o evento cresceu demais esse ano, ganhamos,
que coisa boa.
Ganhamos bastante, ficou mais encorpado. Ganhamos ajuda da UNIFG, que pouco a pouco vai abraçando a ideia, vai nos ajudando na organização. Então é uma grande festa, quem quiser comparecer, às vezes no domingo aí já fechando esse feriadão, às vezes no domingo está procurando alguma coisa para fazer, fica o convite. Se não for para ver a largada, pelo menos 9h30, a chegada com aquela bagunça toda, todo mundo junto.
E depois dessa bagunça, da chegada, vai ter o quê? Qual a programação?
Sim, aí tem, ali mesmo a gente costuma confraternizar, então... E entrega, né? Como é a última etapa, nós vamos saber quem foram os campeões. Uhum. São 3 tabelas, a tabela de campeão geral, a de campeão por pontos, campeão de montanha, mais a classificação feminina. Então, vai ganhar uma camisa, cada um dos campeões ganha uma camisa caracterizada para cada tabela. Então, a camisa vermelha é do campeão geral, a verde para ponto, a azul para montanha e a rosa para mulheres.
E quem aqui está aí...
Liderando?
Liderando.
Bom... Ana Maria foi a campeã do ano passado e esse ano ganhou as 5 etapas. Então, ela está liderando a classificação feminina com folga. Na azul, que é a classificação de montanha, que o ciclista ganha pontos à medida em que ele vai passando nas melhores posições em todos os trechos de subida, é um rapaz de Brumado, Igor Neto. E na vermelha e na verde, nas duas classificações principais, o primeiro lugar é Júlio César Batatão, que é um ciclista de Brumado, mas que mora em Guanambi, e Márcio Leal, que é um ciclista de Urandi, que está na minha equipe de ciclismo. Então, o Batatão é primeiro e o Márcio Leal é segundo, tanto na camisa vermelha como na camisa verde.
Ok, pergunta aqui para o senhor. Finalizamos a volta ciclística, né?
Tá.
Então, todo mundo lá domingo, 7h da manhã.
7h30.
7h30 da manhã? Eu acho que dá para eu ir dessa vez.
Dá, e aí é rapidinho, 2 horas, está chegando o pessoal todo.
Bacana, ótimo. Para finalizar aqui, tem aqui o Alexandre perguntando, que diz que o filho dele tem vários quadros de alergia e gripes e roncos quando estava com 2 a 3 anos. Ele agora está com 4 anos, melhorou bastante. Fizemos o raio-x e constatou...
Adenoide.
Adenoide. Uhum. Perdão, viu? É porque tá Android aqui.
É adenoide.
É porque o corretor...
O corretor
ele faz umas correções erradas às vezes. Será que é mesmo indicada a cirurgia ainda? Ele tá perguntando.
Não, isso é uma dúvida muito frequente. O meu filho tem alergia e o raio-x ou o vídeo mostrou adenoide. E aí, vamos operar? Depende. A gente usa o remédio. Se o remédio melhorou da alergia e a criança respondeu bem, está dormindo bem, diminuiu o ronco, o padrão de sono está bom, durante o dia, raras vezes fica de boca aberta, precisa operar esse menino? Não. Se o remédio de alergia funcionou, ele pode ter adenoide do jeito que for. A gente não opera a adenoide, a gente opera o paciente que está com sintoma. Então, esse é que tem de ser o critério. Então, de vez em quando aparece gente lá, olha, eu tratei, ele está ficando bem, eu estou gostando. E a adenoide está aqui no raio-x. Deixa assim. Né? Então, toda vez que houver necessidade da medicação, basta dar de novo o remédio que o menino fica bom. Agora, tem criança que usou o remédio e volta, olha, melhorou muito pouco, continua roncando, continua dormindo mal, continua acordando, dizendo que teve pesadelo. Esse menino vai precisar da cirurgia da adenoide para ficar bom, não é só o tratamento. Então, cada caso a gente tem de avaliar com bastante critério. Esse aí, pelo que eu estou entendendo, ele melhorou com a medicação de alergia e, portanto, esse é o tratamento dele. Toda vez que houver manifestação de alergia, ele vai repetir o tratamento. E ele está com 4, né? Então, até 6 anos, provavelmente, ele vai seguir tendo mais manifestação. Passando de 6 anos, a criança começa a adquirir uma imunidade, uma resistência alérgica, que se assemelha à do adulto.
Bacana.
Então, com 7 anos, 8, 9 de idade, vai ter menos crise. Então, vai precisar menos ainda do remédio. E menos ainda da ideia da cirurgia.
Certeza. Muito obrigada, doutor
Humberto.
Muito
obrigado.
Valeu mesmo. A gente agradece, deseja a todos vocês um ótimo feriado. Vamos ao resultado do sorteio.